Irmãos, essa semana nós celebramos o Dia Internacional da Mulher, na sexta-feira, 8 de março. As mulheres tiveram uma programação aqui, da qual eu já falei, né, no início do culto. Uma palavra abençoada e uma confraternização. Mas eu gostaria, hoje nós não temos um culto da mulher, que é um nome muito estranho, né? Culto da mulher, parece que está cultuando a mulher, né? Não temos um culto temático sobre mulher. Mas eu queria aproveitar essa oportunidade dada pelo calendário de nós refletirmos num tema sobre isso e falarmos sobre homens e mulheres dentro da vontade de Deus, focando um aspecto que nós observamos sempre que falamos sobre a mulher, mesmo nos dias de comemoração como dessa semana. Porque as características atribuídas à mulher, as características reconhecíveis na sociedade como características femininas, elas estão tão reforçadas no nosso convívio, tão reforçadas no nosso discurso, estão tão reforçadas na nossa prática, que às vezes a gente toma essas coisas sem uma reflexão bíblica sobre elas. E eu gostaria que nós tivéssemos esse momento de refletir biblicamente sobre esse assunto. A mulher é conhecida na cultura comum por uma nomenclatura que eu acredito que não é das mais agradáveis, que é a do sexo frágil, não é? A mulher é o sexo frágil. Esse termo, cada vez menos utilizado, porque, de fato, cada vez menos mulheres se agradam de ser chamadas assim, esse termo é um termo que encontra um ressoar num texto bíblico. Não vou dizer que encontra um respaldo, porque eu acho que a utilização é mal feita, mas encontra um certo eco de um texto das Escrituras, mas no qual o sentido deve ser compreendido. E eu gostaria de compartilhar isso com os irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias? Em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. 1 Pedro 3, 7. 1 Pedro 3, versículo 7. Diz assim a palavra de Deus: do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Olha aí, não é? É o texto bíblico que está dizendo. Maridos, trate as suas mulheres com sabedoria, com honra e tratando-as como parte mais frágil. E aí a gente pega um texto como esse, a gente pega essa ideia e joga assim, tá vendo? Que a mulher é frágil e o homem é forte. Mulher é frágil e o homem é forte. Só que a Bíblia traz alguns momentos em que mulheres não foram nada frágeis. Foram muito fortes. Débora, por exemplo, foi líder do povo de Israel em situação de guerra. Foi nada frágil. Jael matou um rei inimigo com uma estaca atravessando a cabeça dele. Foi nada frágil. A gente encontra essas coisas, elas não estão sendo criticadas. Olha, a mulher aqui deveria ter sido frágil, não foi. Não é? E tem um outro erro que a gente comete sobre esse texto. A gente olha para esse texto e fala assim, tá vendo? A mulher, ela é essencialmente frágil. Como diriam os filósofos, ontologicamente frágil. Frágil no ser. É uma característica indissociável da mulher ser mais frágil. E aí eu fico pensando, quem foi que fez essa mulher então? Quem que fez? Não foi Deus? E quando Deus fez a mulher, ela era frágil no quê? Porque o que é frágil? Frágil é o que quebra. Lá no Éden tinha alguma coisa para se quebrar? Dava para quebrar? Dava para sofrer fratura? Dava para sofrer alguma coisa contra a vida? Então, a fragilidade da qual o apóstolo Pedro fala nesse texto não é essência da mulher, é circunstância. é circunstância de uma realidade de pecado. Numa realidade de pecado, a fragilidade da mulher se expõe. Numa realidade de pecado, os riscos à mulher se demonstram. E isso aparece desde lá do Gênesis. A gente já estudou isso trocentas vezes, não é? O seu desejo será contra o seu marido, mas ele te dominará. O domínio, não é? E depois a gente vê a história de Lameque, o assassino do assassino, que mata e que fala que será vingado 70 vezes 7, e ele mesmo tomou duas mulheres para si, transformando a mulher em propriedade, tomando-a para si, a fragilidade. Uma situação, um contexto no qual a gente vai olhar no Antigo Testamento cheio de violências, estupro, raptos de mulheres, venda e compra de direitos de se casar. É todo um sistema de fragilidade ou de exploração da fragilidade. Mas isso não é essencial, isso não é original. Então, quando olhamos esse texto, o homem trata a sua mulher como parte mais frágil, é fragilidade diante de qual risco? Quando esse texto aqui está colando um adesivo na mulher escrito assim, frágil, é qual risco que ela está sofrendo? O risco diante das circunstâncias. As circunstâncias que impõem riscos à mulher. O dia 8 de março, nós fazemos e celebramos o Dia da Mulher e exaltamos a contribuição das mulheres na fé cristã e tudo mais. Mas nunca podemos nos esquecer, eu faço questão de lembrar isso, lembro isso quase todo ano dos irmãos, de que é uma data de falar e de conscientizar sobre o machismo. Não é sobre outra coisa, é sobre isso. Se a gente passar o 8 de março dando flor e não lembrar disso, nós estamos perdendo uma oportunidade de refletir sobre um pecado. Porque a fragilidade da mulher nada mais é do que a condição de vida numa realidade de machismo. É isso. O problema não está na essência, porque Eva não foi criada frágil. O problema está na circunstância, que impõe mais riscos à mulher do que ao homem. Mais frágil, porque é mais arriscado. É a circunstância. Aí você pode falar, não, por favor, tem a questão da força física. É verdade, é verdade, é verdade. Mas é justamente por causa da força física que se impôs esse tipo de atmosfera, esse tipo de realidade. Justamente pela força física. Eu não sei direito por que Deus criou o homem e a mulher com diferença nesse ponto. Eu tenho uma tese, mas eu não vou botar para os irmãos porque não tem base nenhuma. Só numa imaginação. Tem uma tese, uma boa, não uma boa tese no sentido de que é uma tese melhor que outra, mas é boa sim, que dá um bom motivo, entendeu? Um motivo que é um motivo legal. Mas esquece, não devia nem ter falado disso. Mas vamos voltar então. Eu não sei por quê. Mas uma coisa eu sei, a mulher no Éden não estava em risco. E hoje ela está. E o apóstolo Pedro escreve que nós, homens, devemos nos preocupar com isso. Mas onde está esse risco? Se esse risco é numa circunstância de machismo, sabe onde está esse risco? Em cada homem. Em cada homem. Em cada um de nós há a potencialidade, nós homens, eu estou falando, há a potencialidade de manifestarmos o pecado do machismo. Em cada um de nós. A gente tem essa potencialidade. E, por vezes, isso nos beneficia de tal forma, isso vai caminhando com uma maneira tão condizente com as coisas do jeito que elas nos parecem ser desde sempre, que nós temos dificuldade de encontrar nisso um pecado. Nós temos dificuldade, porque o mundo é assim. O mundo é assim. E as coisas vão caminhando e parece que a gente está indo na onda correta. Poxa, mas o mundo sempre foi assim. As coisas são desse jeito mesmo. Não é? Não é verdade? Tem uma conversa franca aqui com os meus irmãos homens. Não é verdade, queridos? Não é verdade? Nós não colhemos benefícios e privilégios de uma situação que nos privilegia de verdade? Não é? A gente não pode sair aqui agora à noite, acabar o culto, ir embora a pé para qualquer lugar. Não pode. Não é? Se você estiver com a carteira vazia, então melhor ainda. Se você estiver com a carteira vazia, você não teme nada. Mas uma mulher pode estar sem bolsa, não importa. É até melhor, porque aí não tem com o celular. Entendeu o problema? Vai dizer que isso não é um privilégio? Isso entender essa realidade que existe nos leva a ter um compromisso de olhar para a mulher na sua fragilidade, que não é uma fragilidade essencial, mas uma fragilidade das circunstâncias, e assumir uma postura de alguém que usa o privilégio que tem pelo benefício daquelas que não podem se defender ou que não podem se proteger. E isso se dá no contexto desse texto dentro do casamento. E dentro do casamento, nós estamos para manifestar ali uma relação na qual o medo não está presente. Em que aquelas circunstâncias que exploram as fragilidades que estão do lado de fora da sua, do seu relacionamento, da sua casa, vamos botar assim, não vivem lá dentro. Está entendendo? Lá dentro não tem medo. Lá dentro não tem fragilidade. Lá dentro o Éden está refeito. Lembra que nós uma vez estudamos sobre o livro de Cantares e vimos como Cantares é uma espécie de reimaginação do Éden dentro do casamento? É isso. Até nesse aspecto. Não é que o homem protege a mulher porque ela está numa realidade em que todos os outros homens são maus. O homem tem que entender que o machismo é esse pecado difícil de combater e que está dentro da gente, que pode se manifestar de você para com sua mulher. E se você deve tratá-la com sabedoria e honra, deve tratá-la olhando para a sua vida e vendo se ela é parte mais frágil nas circunstâncias na qual nós vivemos, diante de mim e na minha relação com ela, ela tem que entender que aqui não tem isso. Aqui nós vivemos uma vida de segurança. Está entendendo? Estão entendendo o que eu estou dizendo? Eu não estou falando dos extremos. Poderia, deveria, mas como já falei dos extremos não faz muito tempo, não vou falar de novo. Não estou falando da agressão física. Não estou falando da agressão verbal. Se você está nesse ponto, meu amigo, você está completamente contra o que a Bíblia está te ensinando. Se arrepende. Mas a gente já falou sobre isso não tem muito tempo. Não vou falar de novo. Eu quero falar das coisas pequenas. Eu quero falar da relação desigual que às vezes acontece nos nossos casamentos, em que nós manifestamos uma hierarquia que não deveria estar lá dentro. Está entendendo? Eu estou perguntando se você está entendendo, porque é uma coisa difícil. E a Bíblia nos traz dois livros nos quais as protagonistas solo são as mulheres. Existem outros livros que têm protagonismo de mulheres, né? O livro de Cantares mesmo tem dois ali, né? Tem o Amado e Amada, que dividem ali o par romântico e protagonizam aquele livro. Mas tem dois livros que as mulheres são protagonistas solo. É o livro de Ruth e o livro de Esther. Nos dois, as mulheres protagonizam a história. As mulheres que dão o título dos livros, Ruth e Esther. E nos dois, nós temos homens. Nos dois, nós temos homens que são coadjuvantes, que formam casal com as mulheres do título. E que demonstram duas maneiras de ser homem na relação de casamento. E nós vamos olhar para esses dois homens. O primeiro deles é o marido de Esther, Assuero. Vamos lembrar um pouquinho da história de Esther? Esther era uma judia que estava vivendo no exílio, no meio dos persas. E o rei Assuero dos persas a toma por esposa e se desenrola uma história toda na qual um cara que é uma espécie de primeiro-ministro dele, tenta fazer uma lei para matar todos os judeus num dia de festa lá. E Esther é corajosa ao ponto de agir para impedir que isso acontecesse. E para que o rei Assuero permitisse que os judeus se defendessem dos que tentavam matá-lo. Esther foi essa rainha usada por Deus para livrar o povo lá no exílio. Mas Assuero não é um exemplo muito legal. Porque a história de Assuero é o seguinte: ele era casado com uma outra mulher chamada Vasti. E ele estava dando uma festa, e ele bebeu, e aí ele mandou chamar Vasti lá para exibir Vasti para os seus amigos. Porque Vasti era muito bonita, ele queria mostrar a esposa que ele tinha. E Vasti bateu o pé e falou: não vou. E aí Assuero disse: não vai, então tchau, você não é mais rainha, eu vou tomar outra rainha para mim. E essa outra rainha que ele toma, como é que ele toma? Ele se apaixonou por alguém, né? Ele foi num encontro de solteiros numa igreja. Como é que ele fez? Ele fez um desfile de beleza. Botou as mulheres lá tratando, né, maquiando, se vestindo e tal. Mandou elas desfilarem e escolheu Esther. Desfilar assim, né? Se apresentar, não sei como é que foi, mas... E escolheu Esther. Você está entendendo a visão de Assuero? Assuero é esse exemplo de homem machista. Você pode falar, não, mas Assuero protegeu Esther. Não! Assuero, num determinado momento, permitiu, não, peraí, deixa os judeus se defenderem aí e tal. Um pouco, sim, pelo seu amor a Esther, mas muito também por causa de Mardoqueu, que tinha salvado a sua vida. É aquele que só faz as coisas porque tem um homem perto. Que até mexe com uma mulher na rua, mas se ela tiver com o marido, não. Porque respeita o marido, não respeita ela. Entendeu? Esse é o Assuero. E o Assuero é tão perigoso, ele tem tanto isso dentro dele, que o Assuero é como muitos de nós nos nossos casamentos quando a gente não presta atenção nisso. Porque Esther, a rainha, para falar com ele, botava sua vida em risco. Lembra disso? Ela quer uma audiência com o rei, ele tem que baixar o cetro para ela. Senão, ela vai ser morta. Tem muito casamento que é de Esther e Assuero, em que a mulher não sabe se pode falar com o marido do jeito que ele vai estar. Se ele vai estar, vem cá, amorzinho, que eu te amo, ou se ele vai estar, sai daqui. Não é? Esse não é o tipo, não é o tipo de relacionamento que a gente deve ter. Esse é o pecado do machismo. Mas tem um outro exemplo, que é Boaz, lá da história de Ruth. E Boaz é o... O Boaz é o cara, né? É o galã. Boaz é o galã bíblico, eu acho. Porque Ruth está numa situação muito mais fragilizada do que Esther, inclusive. Não vou falar muito mais, porque Esther estava na iminência de participar de um genocídio, né? Mas o Ruth também estava numa situação complicada. Ruth não era judia, era moabita. Casou-se com o filho de Noemi, lá no estrangeiro, em Moab, quer dizer, não era estrangeiro para ela, era a terra dela, né? Se casou com ele e ele morreu. E o marido da sua sogra morreu também. E o seu cunhado morreu também. E sobraram as três mulheres, as duas cunhadas e a sogra. E Noemi resolve voltar para sua terra. E a outra cunhada vai, fica em Moab mesmo, e Ruth volta junto. E vai viver ali junto com Noemi, apoiando Noemi. E Noemi é tomada por uma depressão, que é o que acontece com Noemi. Ela chega e fala, não me chame mais de Noemi, que significa doçura, me chame de Mara, que significa amargor. Não trabalha, fica baqueada, abatida, e Ruth sai para trabalhar e para sustentar as duas. E ela vai trabalhar na plantação de Boaz. Por que eu estou falando que Boaz é o oposto? Porque Boaz vai além das convenções. Boaz ajuda Ruth. Ruth se aproxima de Boaz com certo medo à noite, tentando ali seduzir ele e tal, e ele fala, não, calma, não precisa disso, deita aqui. E ele vai atrás resolver a situação de Ruth e Noemi numa coisa que não era direito ou dever dele. Mas ele resolve. Inclusive, mostra, porque quando ele chega lá, ele fala com o dono da terra lá, que era por direito quem ia herdar a terra, e a esposa, e fala, mas você tem que levar a esposa também. O cara fala, então não quero. A esposa para aquele cara era responsabilidade, mas para Boaz era oportunidade de proteger duas mulheres viúvas numa situação de risco. Está entendendo? Qual dos dois está cumprindo 1 Pedro 3,7? Boaz. Não seja Assuero na sua casa. Não seja o marido que bota sua esposa com medo. Seja Boaz. Aquele que resgata das situações de fragilidade. Aquele que faz uma casa na qual ele diz, olha, eu estou aqui para você. Eu estou aqui por você. E se precisar ir além do que exige de mim a lei ou a sociedade, eu vou por você. Entendeu? Eu me preocupo um pouco, queridos, que nós evitemos esse tema no nosso país, que é tão problemático para essas questões. E não só porque o mal atinge as mulheres. Na sexta-feira, a irmã Enedina começou a sua palavra falando sobre isso e destacando isso. Porque não se pode ignorar as injustiças que o nosso país comete com as mulheres. Mas uma coisa que me preocupa é que muitas vezes nós não tratamos temas assim. Quantas vezes você ouviu uma mensagem sobre o pecado do machismo? Às vezes a gente não trata esse tema e o que acontece? A gente abre as portas para que pensamentos que não batem 100% com o que a Escritura fala, ocupem esse lugar. E ocupam esse lugar por nossa omissão. E tentam trazer justiça para uma situação de injustiça sem conhecer o Deus justo. Mas o que a palavra de Deus nos ensina é que para cada sueiro tem um Cristo para te transformar em Boaz. Tem um Cristo que, ao morrer na cruz, matou o velho homem. E essa palavra de Deus é para nos levar a esse tipo de vida no casamento. Uma vida na qual a gente age com sabedoria, com honra. Porque o texto diz que a mulher é co-herdeira da graça da vida. Significa que o sangue de Jesus vale a mesma coisa para você e para ela. Então você não pode ter nenhum discurso que desmereça, sendo que Jesus pagou o mesmo preço pelos dois. Entendeu? E quando a gente deixa ideias muito afastadas do que a Bíblia ensina, mas que vem às vezes com reivindicações justas, a gente perde a oportunidade dentro do nosso casamento de edificar também as mulheres para serem como a palavra de Deus nos ensina. Porque se você voltar um pouquinho no texto, você vê que a palavra de Deus fala sobre como as mulheres agem no casamento. E ela traz um linguajar que parece muito datado e fora do que deveria ser falado hoje. Mas é a palavra de Deus. Olha só o que diz aí a partir do versículo 1. Do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada um ao seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras pelo procedimento da sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro, roupas finas. Ao contrário, esteja no seu interior, que não perece. Beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Pois era assim que também costumavam adornar-se santas mulheres do passado, que colocavam sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam cada uma ao seu marido, como Sara, que obedecia a Abraão, chamava de Senhor. Dela vocês serão filhas se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. A gente lê esse texto e às vezes interpreta ele como sendo uma coisa assim, não, porque a mulher então fica aí, trata o homem como Senhor e tal, esquece do resto. Esquece do que a gente já leu. Mas tem mais uma questão aqui. O que esse texto está falando, ele está enfocando uma situação especial na qual o marido não segue a palavra de Deus. Ele não está dando carta branca para a mulher continuar casada enquanto apanha do marido. Primeira coisa, hein, gente? Isso aí está fora de cogitação. Não está falando isso. Ele está falando de uma situação, de um casamento normal. Especialmente, porque ele faz esse destaque, se o marido não obedece a palavra. E ele está falando qual é o papel da mulher crente num casamento com um não crente. E qual que é o papel da mulher crente num casamento com um não crente? Ser crente. Também é o mesmo papel no oposto do marido crente num casamento com uma mulher não crente. O marido tem que ser crente também. Mas ele está destacando. Porque ele está dizendo que pelo seu proceder, o marido vai mudar. Em ser o quê? Em ser esse marido do versículo 7. Está entendendo? O texto bíblico, ele restringe os maridos em caso de divórcio. Se você olha a palavra de Deus no Novo Testamento, ela fala, olha, não é para separar por qualquer coisa. É imoralidade sexual. E bota homem e mulher no mesmo sentido. Mas aqui diz o seguinte também. Se o homem também não pode separar por qualquer motivo, também não a mulher. Mas mantendo-se casada, com esperança em Deus de que há a transformação. E eu não estou falando, mais uma vez, de agressão. Eu estou falando da santidade em Jesus Cristo. É isso que o texto está falando. Não obedece a palavra, se tornar um obediente da palavra. A militância da mulher cristã nunca se separa, a militância por uma vida justa pelas mulheres nunca se separa do caráter de Cristo nela. É isso que esse texto está falando. Não está falando de militância, lógico, nada a ver. Mas a maneira como a mulher se porta diante das relações injustas que existem na Terra nunca é separado do caráter de Cristo nelas. Nunca separe, queridos, nunca separe. Você pode ter uma indignação muito justa, em qualquer sentido, no momento em que ela se descola do que Cristo faria, é pecado. Haja como Jesus Cristo. Dessa forma, meus queridos, um casamento se manifesta como uma alternativa de Deus de vida para todas as mortes que existem no mundo. Está entendendo? E quando você vê coisas que te enojam no mundo, você deve lembrar que Assuero vive no seu coração. E você deve matá-lo e viver como Boaz. Você deve se lembrar disso. Dia após dia. E quando Assuero despertar no seu coração e você for injusto no seu relacionamento, você se assente com a sua esposa e peça perdão para ela. O perdão não diminui ninguém. Peça perdão. Mas manifeste na sua vida a graça de Deus. A graça de Deus. Manifeste. Seja para ela como Jesus é para a igreja. A palavra de Deus diz que Cristo ama a igreja como o marido deve amar a mulher. E o marido deve amar a mulher entregando a sua vida por ela. É assim. Quem entrega a vida não poupa nada. Viva uma vida entregue para a mulher que Deus te deu para você amar. Para terminar, eu quero lembrar os irmãos de algo que eu já disse também. Eu acredito que o casamento, ele é uma manifestação do reino de Deus de uma maneira muito intensa. A gente está estudando de manhã aqui sobre a teologia bíblica, e uma das coisas que o autor do livro, que eu e o Carlão estamos usando de base para trazer as aulas, uma coisa que ele diz é que o reino de Deus coloca as relações na ordem correta. Que as relações são todas desordenadas e o reino de Deus coloca as relações na ordem correta. E a igreja é uma maneira de a gente fazer isso. No mundo, as pessoas querem uma estar em cima da outra, mas na igreja a gente é servo um do outro. Então, na igreja, a gente está colocando as relações na ordem correta. Deus acima de todos e a gente vivendo aqui um amando o outro. É assim que a gente vive na igreja. Essa é a mensagem para a igreja. Acontece que a vida de Cristo na Terra, que demonstra como a gente deve viver, a gente acabou de lembrar disso na ceia do Senhor, ela nos leva a um amor, que é um amor de Cristo pelo mundo todo. E eu imagino que quanto mais próximo nós vamos ficando nas nossas relações, com mais intensidade esse amor do reino de Deus se manifesta. Então, quando Cristo te atinge com o Evangelho, ele te transforma em alguém que odiava para alguém que ama. E você deve extirpar todo o ódio do seu coração. Não deve sobrar ódio nenhum contra ninguém. Mas eu devo reconhecer em você também que o amor que você manifesta não é igual para todo mundo. E se Cristo aparecesse hoje para você e falasse assim, você ama todo mundo como eu amei? Você ia responder, amo, amo. Aí Jesus fala, ah, ama. Você ama o Bagumbi? Ah, não. Você fala, quem que é esse cara? É um cara lá da África. Mas o que, que ele é? É um cara. Eu conheço, porque eu conheço o mundo inteiro. Você conhece? Não, não conheço. Você ama como eu amo? Pô, como é que eu vou morrer por ele, Senhor? Eu não vou morrer por ele, nem sei quem é. Não, daí é demais, né? Não, tá bom, vamos diminuir. Você ama todo mundo no Brasil como eu amo? Tem um pessoal aí. Mas eu não odeio o Senhor. Eu não quero que ele morra, não quero que aconteça nada com ele. Mas, Senhor, difícil. E da sua igreja? Você ama todo mundo? Amo, amo. Eu morreria? Deveria, né, Senhor? Mas assim, tá nós dois ali, um dos dois vai morrer, eu bato no ombro e falo, já viveu bastante, né, meu querido? Vá. Então vamos fazer o seguinte, vou te dar uma pessoa só no mundo inteiro para você amar como eu amei. Essa pessoa é onde você manifestará o amor de Cristo da maneira mais intensa do que em qualquer outra relação. E por isso o reino de Deus se manifesta no casamento com mais intensidade do que qualquer outra relação. Quando a gente olha Atos capítulo 2, aquela manifestação do reino de Deus na igreja, maravilhosa, com o Espírito agindo naquele povo, e aí diz lá que aquelas pessoas tinham tudo em comum, pegavam seus bens, vendiam e traziam para a igreja para repartir entre todos. Quero fazer um apelo, quem fez isso essa semana e trouxe aqui todos os seus bens para dividir? Já participou de alguma igreja assim? Não, ali foi um mover especial do Espírito, nunca mais se repetiu. O que a gente faz é o seguinte, não deixa ninguém morrer de fome. Não deixa ninguém passar necessidade. Está alguém passando necessidade, levanta, a gente junta, chama o diácono, ó, tem que ajudar ali, vamos levantar o recurso, vamos ajudar. Mas você não precisa vender lá o seu carro para trazer aqui para dividir para todo mundo. Mas sabe onde isso acontece? No casamento. No casamento até hoje isso acontece. Ninguém considera seu o que é propriamente seu. Cada um considera o outro superior a si mesmo. Cada um cuida mais do bem-estar do outro do que de si. Isso é o casamento. Porque esse mover especial do Espírito que se manifestou na igreja daquele jeito deve se manifestar de maneira ainda mais brilhante no casamento. Porque Deus te deu uma pessoa para você amar como Jesus amou. Honre a Deus no seu casamento. E o Senhor começa a se alegrar de ti. Senão, o texto diz, suas orações são interrompidas, inclusive as de adoração. Está sendo alguém que não trata sua esposa como 1 Pedro 3,7 manda tratar? Tudo que você cantou aqui, bateu aqui no forro e ficou. Então você vai chegar na sua casa, você vai trazer sua esposa, você ouviu o que o pastor falou hoje, eu quero te pedir perdão. E esse agora é o meu culto a Deus. Eu acho que Deus vai receber sua adoração retroativa. Mas o mais importante, ele vai receber seu coração. Amém?